Obrigado, senador. Uma oportunidade muito grande, muito boa essa de a CEPIR estar aqui ouvindo, né, os parceiros, os estudiosos, os militantes da causa, de forma que nós pudéssemos colher informações as mais diversas possíveis, de uma riqueza muito grande, e levá-las para o nosso trabalho, né? Eu queria fazer algumas pequenas observações com relação a algumas falas, né? Eu destaco a primeira da secretária Josefina dos Santos, quando ela coloca com muita propriedade a questão dos estudantes secundaristas. É muito importante trabalharmos essa questão, porque, na verdade, é o segmento que vai sentir na pele a questão das ações afirmativas mais diretamente. E o que nós temos percebido é que há uma desinformação muito grande por parte do estudantado com relação a isso, mas também por parte dos professores do segundo grau, e que muitas vezes vendem uma imagem distorcida do que é as cotas, do que são as cotas, de que é um privilégio, de que é um privilégio inaceitável, etc. Quando, na verdade, como o senador Cristóvão falou, as cotas são para mudar esse país, né? Positivamente. Então, a primeira coisa, e nós temos trabalhado isso na CEPIR muito, é de trabalharmos diretamente esse segmento, dando explicações, fazendo debates, desmistificando e tirando alguns ranços preconceituosos com relação à própria política de cotas. Então, queria agradecer muito à secretária Ju, aqui, nossa amiga de sempre, acerca dessa observação. O segundo ponto que eu queria falar é um pouco pegando a fala do colega Fernando, da Educafro, sobre o Ciências Sem Fronteiras, né? É importante, o Ciências Sem Fronteiras, ele, em princípio, ele destinaria 100 mil vagas em universidades no exterior, né? Não só de pós-graduação, mas na graduação, uma parte, uma espécie de um sanduíche de graduação. E nós estamos em conversa com o CNPq e CAPES, que são os dois organismos responsáveis por essas bolsas, para colocarmos a questão de uma cota mínima. Nós estamos trabalhando alguma coisa em torno de 30%, é uma negociação ainda, né? E nós estamos trabalhando, fizemos uma nota técnica, estão estudando lá para vermos como é que nós conseguimos viabilizar isso da melhor forma possível, né? Mas só dizer que nós estamos de olho, concordamos completamente de que é uma política importante que o povo negro tem que estar, contemplado, né? O Humberto Adame fez uma fala também muito, muito significativa. E eu queria, sobre a questão do estatuto e da regulamentação, eu queria dizer que, do nosso ponto de vista, algumas coisas têm que ser regulamentadas, né? A ouvidoria tem que ser regulamentada, já estamos em processo de regulamentação, né? Algumas outras, o próprio SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vai proporcionar um diálogo com estados e municípios sobre uma política nacional de igualdade racial, mas, no resto, nós já estamos trabalhando diretamente com os ministérios para que a questão da igualdade racial, o Estatuto da Igualdade, seja respeitado. Tanto que, no próprio PPA nosso, nós trabalhamos com todos os ministérios de forma que nós temos hoje envolvidos mais de 20 ministérios com uma política, né, um programa que se chama Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, que é totalmente inspirado no que diz o Estatuto. Totalmente inspirado nisso. Nós temos trabalhado nisso e temos também o desenho de dois programas que estão em fase final de desenho. Um que é o Programa Nacional de Ação Afirmativa, também inspirado no Estatuto da Igualdade Racial, onde pega ações afirmativas não só na área de educação, mas também de trabalho e na área de comunicação. Como você colocou aqui, temos problemas sérios com a comunicação no Brasil, não só do ponto de vista da veiculação de produção de artistas negros, mas com estereótipos que são terrivelmente reproduzidos, enfim, nós temos trabalhado isso. E um outro programa, que é um programa de combate àquilo que talvez seja o grande problema da população negra nesse momento, que é a mortalidade de jovens negros por morte violenta, principalmente homicídio, né? Nós temos os números são estarrecedores. O crescimento da morte de jovens negros é imenso, é muito grande. A estatística mostra que a cada 25 minutos morre um brasileiro jovem negro de morte violenta por conta de homicídios. Então, uma coisa inaceitável. Nós estamos trabalhando num grande programa nacional de combate especificamente a isso, também inspirado pelo Estatuto da Igualdade Racial, né? Além disso, eu queria também contrapor um pouco, concordando com a fala do Sérgio Custódio, né? Com relação às faltas de oportunidade do negro, e fazer uma pequena ressalva com relação ao Teatro Experimental do Negro, que é uma experiência fantástica, maravilhosa, do Abdias, Abdias Nascimento, nosso decano, nosso, enfim, grande companheiro e referência do movimento negro. Mas o Teatro Experimental do Negro, ele vem não porque não existissem artistas negros, existiam artistas, não existia um espaço, que é a questão racial. O Nelson Rodrigues faz uma peça que se chama O Anjo Negro. Essa peça é encenada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o artista principal era negro, e pintaram um artista branco porque não podia haver negros. Então, a força do Teatro Experimental do Negro é também uma forma de abrir um espaço para uma sociedade que não dava espaço. Nesse sentido, é um pouco o que a gente tenta fazer aqui com as cotas. Abrir um espaço para uma sociedade que não tem dado esse espaço, então vai passar a dar a partir das cotas. Por último, senador, sem querer abusar do seu tempo, eu queria fazer um convite a todos aqui, lembrando hoje a ideia, essa reunião aqui que eu discuti cotas. Hoje à tarde a CEPIR vai realizar mais uma roda de conversa. A roda de conversa é uma atividade que nós temos mensal, e a de hoje, das 15 às 18 horas, vai debater exatamente cota nas universidades públicas, com os participantes a jornalista Miriam Leitão, do Globo, a escritora e também militante Ana Maria Gonçalves, a professora Zélia Amador, pesquisadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e o reitor José Carlos Souza Júnior, da UNB. Vamos discutir a questão das cotas nas universidades, de vários pontos de vista. Vai ser no auditório térreo do Bloco A da Esplanada dos Ministérios, mas o acesso também, e a gente tem feito isso, o acesso via rede de computação, rede internet, pelo www.aids.gov.br/mediacenter, tudo junto. Então, vou repetir. www.aids.gov.br/mediacenter, tudo junto. A partir das 15 horas, das 15 às 18, esse debate, que também vai abrilhantar um pouco mais essa discussão, que é importantíssima e que tinha sido colocada aqui. Por fim, um abraço fraterno, meu eterno, 18 às 15 horas, de 15 às 18 horas, ao meu eterno professor Cristóvão Buarque, com quem aprendi muito. Uma pessoa que foi muito importante no determinado momento da UNB, trouxe para o Departamento de Economia uma coisa, um tom humanista, que eu acho que o Departamento até hoje tem. Eu queria mais uma vez saudá-lo, professor. Um grande abraço. Bom, obrigado.
Muito bem. Foi o Mauro Lisboa Teodoro, ministro de Estado, substituto aqui, interino aqui, representando a ministra Luiz Helena Bairros. Então, vou passar a palavra de imediato à doutora Ilma Fátima de Jesus, que aqui representa o MEC. Ela, que é a coordenadora-geral da Educação para as Relações Étnico-Raciais, representa o ministro Aloysio Mercadante.
Bom, eu gostaria de parabenizar a mesa, não é? E dizer que nós, no MEC, temos debatido muito sobre as ações afirmativas, né, e sobre a política de cotas, né, e que nós temos 150, aliás, temos 1 milhão de alunos no ensino médio, 150 mil concluindo o ensino médio, né, e 50% desses alunos são negros, têm sido beneficiados pelo ProUni, né, também. Eu tive uma experiência como professora de uma faculdade privada que atende alunos e alunas de bairros periféricos em São Luís, Maranhão, e a maioria dos estudantes negros entraram por meio do ProUni, Então, nós, além de ampliarmos as possibilidades, né, da entrada de estudantes no ensino superior, né, fazemos com que estudantes que geralmente não tinham acesso sejam bolsistas de forma integral. Por quê? O ProUni faz isso, né? Quer dizer, você tem bolsa integral, né, com 50% também se pode estudar no ProUni, então quem tem uma renda que possibilite bolsa de 50%, e que a sanção da presidenta Dilma no dia 29 de agosto fez com que uma maioria possa vislumbrar a possibilidade de alcançar um ensino superior, não é? E essa maioria que está na escola pública ainda não, como afirma a secretária da Igualdade Racial, não sabe exatamente, porque quem pode facilitar o acesso a essa informação, que são professores e professoras, não levam para a sala de aula. Também fui professora do ensino médio, da educação de jovens e adultos. A maioria dos estudantes na educação de jovens e adultos no ensino médio são negros, aqueles que deixaram de estudar na idade, né, que seria apropriada, estavam trabalhando e hoje retomam os estudos, né? E quando você tem professores que, além de professores e professoras, são militantes, né, essa informação chega mais rápido, né? Porque o que nós queremos é a elevação dessa escolarização, né, para estudantes negros e negras, né? E que a maioria das trabalhadoras domésticas já está na educação de jovens e adultos no ensino médio, pelo menos no estado do Maranhão, que é o estado que eu e Jô, né, nascemos, né? E ela é minha conterrânea, né? Só que ela é de outro município, eu sou de São Luís. Então, eu fico muito feliz, né, com a sanção, porque, né, eu tive muita dificuldade para entrar na Universidade de São Paulo, né? Eu vivi a maioria do tempo em São Paulo. E eu tentei por 3 anos entrar na USP. Eu tinha um sonho, eu queria ser advogada, né? E esse sonho que Martin Luther King escreveu, né, não foi possível. Eu entrei numa das universidades, né, da FUVEST, e eu fiquei feliz porque eu fui aprovada. Eu trabalhava o dia todo, né? E eu saía, eu trabalhava na Avenida Paulista, numa companhia estatal, e saía e ia para a faculdade a pé, porque era a São Luís, e tinha junto com a São Luís a PUC, né? Então, as duas universidades católicas possibilitaram, né, a entrada de estudantes negros. E nós formamos um grupo de jovens negros naquela época, porque nós éramos apenas 6. Duas estudantes no curso de letras, duas no curso de pedagogia e 2 estudantes no curso de ciências sociais. 6 estudantes fizeram um grupo negro, como a PUC fez também, né? E nós debatíamos a necessidade, desde aquela época, final dos anos 70, início dos anos 80, de trazer o debate sobre as desigualdades que atingem negros e negras para a universidade. O professor Kabengele Munanga foi, em 1980, fazer parte desse debate conosco. E a jurista Eunice de Jesus e o jornalista Hamilton Cardoso também. Então, eu faço parte de uma época, né, que teve muitas dificuldades para estudar e que eu comemoro, como o Sérgio e o Fernando, né, essa sanção, né, porque eu assumi um cargo agora em agosto no MEC, mas as dificuldades foram grandes, né? Eu tentei fazer o mestrado e lia o livro, né, do senador Cristóvão Buarque, Apartheid Social, em 92, e desisti porque era numa universidade paga, né? Então, as dificuldades ainda eram muitas para quem queria fazer pós-graduação. E depois eu consegui na Universidade Federal do Maranhão, mais tarde, 5 anos após ter iniciado o mestrado. Mas eu queria dizer que a gente lê e critica, né? E a gente fala assim, a gente precisa chegar, né, à condição de entendimento de que nós vivemos mesmo um apartheid brasileira, né? E hoje esse entendimento é explícito, né? O Estado brasileiro assumiu em 2001 que é um estado de racismo velado, né? E estar no MEC à frente da Coordenação Geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais nos traz um grande desafio, que é o desafio de acompanhar a implementação da Lei 10.639, que é uma necessidade, é lei, é uma alteração da LDB, então a LDB descumprida precisa ser cobrada, né? E o MEC promovendo ações de formação de professores e professoras, né, para que a implementação se dê e que os alunos e alunas tenham acesso à informação sobre a história e cultura afro-brasileira e africana, é importante, para que a autoestima que a Jô falou, né, seja elevada à autoestima negra, né, e a identidade étnico-racial resgatada, porque muitos não se afirmam como negros e negras até hoje, porque o nosso país mostra uma mídia, né, que não nos representa, né, e que a lembrança de Abdias do Nascimento é oportuna, porque ele, com o Teatro Experimental do Negro, já promovia cursos de alfabetização para trabalhadoras domésticas. Naquela época, final dos anos 40, 50, né? Então, quanto tempo depois? E a organização da qual eu sou oriunda, Movimento Negro Unificado, já pedia no primeiro estatuto a inserção de História da África, e nós só conseguimos no governo Lula a alteração na LDB. Por quê? A Constituição Federal, no artigo 242, parágrafo 1º, já dizia que precisava tratar da história de todos os povos que compõem a nação brasileira. Entretanto, quando se trata de ensinar sobre história da África, história dos afro-brasileiros, não se fazia isso. Então, precisou a alteração da LDB no artigo 26, com 26A, e também a inserção do 79B, considerando o dia que homenageamos Zumbi, Dia Nacional da Consciência Negra, para que nós pudéssemos avançar. Então, nós temos que comemorar a sanção, mas temos um longo caminho a seguir, porque a nossa história ainda não é retratada, apesar da existência da lei. E no MEC a gente pretende, né, fazer com que materiais didáticos, né, sejam levados para as escolas para vislumbrar, né, essa mudança de mentalidade com o trato da temática étnico-racial no currículo escolar brasileiro. Ok.
Tudo bem. Doutora Ilma Fátima de Jesus, Coordenadora-Geral de Educações para Relações Étnico-Raciais, fala em nome do ministro Aloysio Mercadante.